Bom dia, Resolvido Eco. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Rolai, que tal? Bom dia, Teresópolis! Bom dia, Marcelo Nogueira de São Paulo. Deixa chover. Ah, deixa chover. Vamos olhar. Lembrei dessa daí. De quem que era essa música, Marcelo Nogueira? Agora é hit, não? Deixa chover. Guilherme Arantes. Deixa chover. Ah, puta, mas só chove, hein?
Só chove aqui, né? E aí na sua cidade, como está o tempo? Hoje a gente vai falar aqui sobre a Lava Jato. A gente teve aí demissão na Lava Jato. Lava Jato é na mira da justiça, cresce pressão aí por uma punição do Deltan Dallagnol, que alterava aí as delações para incriminar o PT, o Lula, né, Rovai? E a gente vai também falar sobre o CPI, a polêmica do relatório final da CPI. Também tem o novo Bolsa Família, o auxílio que o presidente Bolsonaro pretende pagar até dezembro de 2022. Vai conversar aqui sobre esses assuntos e muito mais com o Ricardo Berzoini, nosso comentarista aqui, ele que é ex-ministro dos governos Lula e Dilma, ex-deputado federal, e o Paulo Nogueira Batista Júnior, economista, então estará aqui daqui a pouco para conversar conosco todos esses assuntos aqui no Fórum 11:30. E olha só, bem-vinda quem está chegando aqui na nossa live de hoje. Vamos ver quem está aqui já. Celipuglia, Sorocaba pega fogo na pandemia. Não, Sorocaba pega fogo, né? Bom dia, YouGo Languages. Ó, merchan aqui para o YouGo, nosso membro aqui. Bom dia de Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, para o Renner Nayan. O JBJ João Júnior fala de Jabaquara, depois do estrago da Lava Jato. Cada queda desses traidores da pátria serão bem-vindas. Lúcia Helena fazendo o almoço, olha só. Bom dia para Maria Angélica, Márcia Pirce, a vitrola moderna, olha que... Dourados, Mato Grosso do Sul, aqui também. Carmen Moretson, Sueli. Quem diria, né, Rovaidri? Que notícia, é? Que notícia, né? Quem diria? O mundo dá voltas, né, Rovai? Porque a Terra não é plana, né, Rovai?
Pois é. Tá, se a Terra fosse plana, né? Talvez as coisas fossem mais tranquilas. Bom dia, Americana. Bom dia, Guarapari. Bom dia, guerreiros e guerreiras, Zenaide Virgínia, YouGo, bom dia. O YouGo sempre está aqui com a gente, né?
É, sempre está aqui. E
qual que é do YouGo? Depois vamos explicar aí, já estamos fazendo propaganda de graça, vocês podiam fazer anúncio na fórum YouGo.
Ai, vai. Hoje, olha só, vamos começar aqui com uma notícia que me deixou assim muito assustada, vai. Não sei se você viu a morte de um autor do livro da Marielle Franco, o Leovis Manuel Oliveira. Eu vou aqui compartilhar a tela na notícia com vocês, porque, meu, é assim, sem a gente saber até hoje quem mandou matar a Marielle, a gente tem aí os acusados de apertarem, né, o gatilho, de o motorista do carro presos, curiosamente o que apertou o gatilho da arma morava ali no mesmo condomínio do presidente Jair Bolsonaro, vivendo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E agora a gente tem, olha só, o Leovis Manuel Oliveira. Ele foi assassinado a tiros por um carro em movimento no Rio de Janeiro. Olha aqui a foto dele. É uma morte super suspeita aí, sem Solo de Senha, assim, que está, né, passando despercebida, ninguém tinha comentado esse assassinato. Ele, que era escritor capoeirista dominicano, no dia 10 de outubro, andava normalmente na rua, no bairro da Tijuca, zona norte do Rio, quando foi alvo dos disparos de um carro em movimento. E o Leovis tinha 11 livros, incluindo um sobre a vereadora Marielle Franco. E nessa publicação, nesse livro, ele apontava justamente a relação da milícia com o assassinato da Marielle. Então, aqui é muito estranho, né, Rovai? A gente tem que exigir que seja solucionado, né? Se essa investigação traga aí a resposta, né, Rovai? Porque a gente está aí há mais de 3 anos e o crime da execução da Marielle Franco continua até hoje sem que a gente saiba quem mandou matar a Marielle e por quê, né, Rovai?
Isso é muito grave. Eu estava lendo, inclusive, um post da nossa amiga Bianca Santana, né, que comemorava a celebração. Ela foi premiada lá com uma tese destaque da USP e, ao mesmo tempo, chorava, né, protestava contra o assassinato do Luiz Manuel, né?
Isso, Leovis, né? Ele era dominicano, né? Leovis Manuel Oliveira.
E olha só, nós não estamos... Coincidência, né? Essa investigação precisa ser feita. O cara tomou um tiro na cabeça, um tiro caminhando na rua, sendo que ele escreveu um livro da Marielle. Bom, cidade é violenta, o Rio de Janeiro é, mas ninguém sai tomando tiro na cabeça porque está caminhando na rua. Algo ele fez, né? Não é assim que um bolsonarista fala? Algo ele fez para acontecer isso. Pelo jeito que ele fez, que poderia motivá-lo a ser assassinado dessa forma, foi escrever o livro da Marielle. É o que tem de mais próximo do ele fez. Então, é preciso levar esse caso para uma investigação, talvez fora do Rio de Janeiro, é sempre um problema. A gente não sabe se hoje, com a Polícia Federal sendo controlada pelos bolsonaristas, o que é pior, né? Mas é preciso denunciar nas entidades brasileiras, tem que denunciar nos tribunais internacionais, movimentar entidades de direitos humanos mundo afora. Ele tinha nacionalidade americana também, né?
É verdade.
Então, isso pode contar a favor das investigações, espera-se. E é terrível, né? Um jovem perdeu a vida, sim, talvez mais uma vítima das milícias, mais uma vítima dos aliados do bolsonarismo.
Com certeza, morava 10 anos no Brasil, né, Rovai? E é bem isso que você falou, cadê as câmeras ali, né, as câmeras na rua onde ele estava? Isso precisa ser esclarecido, assim como o crime da Marielle. A gente tem vários comentários aqui. O Fernando Silvestre da Silva diz: são crimes do Estado reiteradamente praticados que a grande mídia joga na lata do lixo, Estado terrorista. Tem aqui a Lúcia Helena dizendo: mais uma evidência do envolvimento das milícias com o assassinato da Marielle. Pois é, tem aqui o Rogério Leão: quando este desgoverno acabar, teremos as respostas sobre o assassinato de Marielle Anderson. Será que a gente vai ter que esperar 2023, né, Rovai? A gente vai ter que esperar esse governo acabar para ter alguma resposta? Vamos, né, talvez, porque até agora, né, não se sabe quem mandou matar e por quê, e agora essa morte estranha do escritor, que justamente escreveu um livro que falava sobre a Marielle e a relação, né, das milícias aí com o seu assassinato, com a sua execução. Uma notícia triste aí, neste Brasil aqui, cheio de notícias tristes, né, Rovai? A gente teve ontem aí uma sessão na CPI muito triste, com familiares, com parentes de pessoas que morreram por conta da Covid, e que foram lá relatar o que sentiram, o que passaram, diante de um presidente negacionista que imitava pessoas com falta de ar, que dizia que não era, que era uma gripezinha, que dizia, e daí nosso coveiro, né, que dizia que não ia pegar, todo mundo vai morrer, pô, qual o problema, né, todas essas faltas aí de empatia e humanidade, né, Ruvai, esse
muita gente se emocionou ontem, né, principalmente pessoas que perderam parentes, familiares, amigos, conhecidos, próximos, todo mundo perdeu alguém com algum nível de proximidade, né, mas alguns mais do que outros. Eu posso dizer que, assim, por sorte, não perdi ninguém do núcleo duro, né, mais duro, mas assim ainda perdemos uma tia aqui que era de segundo grau, né, até mais do que segundo grau, porque na prática é irmã de um tio meu casado com uma tia sanguínea. Mas foi a pessoa mais próxima que a gente teve na família, né, no nosso núcleo aqui, meu, da Adri. Mas eu sei de gente que perdeu namorada,
pai, mãe, pai, né, moça que foi ontem, né?
Mãe, foi assim, mesmo no núcleo próximo, que, né, muita gente viveu esse período de forma dramática. E o comportamento que o governo Bolsonaro teve é de dar nojo, né, nesse período. Não dá para usar outro termo. Ah, eu vou, vai, o jornalismo, precisa fazer jornalismo neutro, que nem a Globo, agora que foi contada pelo Itaú, daqui a pouco eu vou falar sobre isso no Fala Vai, fizeram um acordo para criar um site de jornalismo neutro. É uma brincadeira. É que nem o da revista Piauí recebeu uma doação de um dos donos do Itaú aí também, para fazer jornalismo neutro e profissional. Nós estamos... Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Então, a pouco. Gente não tem condição de fazer esse jornalismo que não se emociona, que não fala aquilo que acredita, sem fazer patuscada, né? Que ninguém é Siqueira Júnior. A gente acredita, defende, abre o também espaço para quem tem posições diferentes da nossa. Gostaria, inclusive, de abrir mais espaço, é que tem muitos desses políticos e pessoas que não querem vir aqui, né? Eles querem se manter neutros para poder ir em outros lugares, né? Para poder continuar ocupando espaços. Tem gente, inclusive nossa, que era daqui do lado do CAP, que aí ganhou um pouquinho de fama e tal, não dá mais entrevista para fora, para esses sites, porque isso faz com que eles percam espaço nos veículos do lado de lá, que é a mídia neutra. Aff, Maria, Pai do Céu!
Olha só, a Viviane Martins dá a letra aqui. Não faça jornalismo neutro. Não existe, né, essa questão neutra. A própria escolha, você vai escolher qual matéria você vai fazer e qual você vai deixar de fazer. Isso já demonstra, né, já é uma escolha, né, uma escolha editorial. Porque você vai falar de pessoas aí passando fome, pegando alimentos na caçamba do lixo, ou você vai falar da Bolsa de Valores, né, Ruvai? Então, é realmente uma escolha que não é neutra, né? Vou dar um giro aqui nos comentários e já a gente tem Fala, Ruvai. Olha só, Alex Sweat diz, a morte da Marielle favorecia a quem? Quem mandou matá-la? São perguntas que estão no ar, mas as respostas estão encobertas pelo domínio da familícia no poder. Pois é, tem várias suspeitas, né? A gente tem muitas suspeitas aí, cada vez surgem mais. Agora, recentemente, a gente viu aí a conta do Rony Lessa com 100 mil reais depositadas logo meses após o assassinato, né? Com uma conta bancária que movimentou 5 milhões de reais, muitos deles em dinheiro vivo. São vários indícios estranhos, né? Maria Angélica Coldbelli diz que no ano passado perdeu um parente, amigos, este ano perdeu um tio muito querido, meus sentimentos para Maria Angélica Coldbelli. E tem também aqui um comentário do Fernando Silvestre, que pergunta: Rovai, no Brasil, pegar alimento no mercado e não pagar da cadeia. Assassinatos de índios, pobres, pretos, mulheres, LGBTQIA+, e roubo do Estado com a dívida precisam de CPI e investigação. Pois é. Rovai, já são 11h50, é
Vamos
hora do...
para o...
Fala,
Rovai! Fala, Rovai, o editorial aqui do Fórum 11h30, que vai ao ar todos os dias às 15 horas. Aqui no nosso YouTube, tem feito bastante sucesso, estou bastante feliz, muito obrigado. Tem, os Falas Rovai têm dado 50 mil views, alguns passaram de 100 mil views, e hoje a gente vai falar de um tema, que é o tema do dia, uma matéria feita pela equipe do GGN, o jornal lá, liderado pelo Luiz Nassif. Vamos dar o crédito, né? Eu sempre gosto de dar os créditos aqui, porque são colegas de profissão. Cíntia Alves. É uma matéria falando da parceria super importante. Eles não, lógico que a Cíntia não está dando esse destaque, a ironia é minha, né? É da Editora Globo com o Banco Itaú. Que vão fazer uma parceria para lançar, vejam bem, um site, né? Os bancos, um site, queria Itaú Unibanco, desse, eu não estou conseguindo achar o nome do site, porque já tem um nome esse site, né? Com o objetivo de produzir matérias neutras voltadas para quem quer aplicar dinheiro e não sabe como começar. Então, o banco Itaú, com a ajuda da Globo, vai fazer o quê? Vai te ensinar a fazer, de forma neutra, aplicar dinheiro. Ao invés de ele falar para você assim, olha, compre gado, ele vai falar, compre títulos e ações, bote seu dinheiro no bolso. Ao invés de ele falar, construa, arrume um terreno e comece a fazer produção de produtos orgânicos, ele vai falar, bota o seu dinheiro aqui em ações. Isso é jornalismo neutro. Jornalismo neutro, que beleza. Né? E o diretor de marketing então informa que a marca será ocultada no site, justamente para gerar na audiência a sensação de neutralidade e independência e credibilidade. A falta de vergonha perdeu o juízo. O conselho editorial é IF o nome. Informação financeira, não é isso?
Inteligência
financeira, o nome do site. IF. E será o conselho editorial será formado por representantes da editora e por executivos do banco. Bingo. Olha só que nível de independência que o jornalismo da Globo na área da economia vai passar a ter. Mas tem um detalhe. Esses textos e essas matérias produzidas no Inteligência Financeira, o IF, vão ser veiculadas também no G1, no Globo, no Valor Econômico e na Globo News. Ah, que coisa! Ou seja, o jornalismo da Globo na área da economia, o que não é muita, tem aqui até o João Félix fala isso não é grande novidade, mas agora é explícito. O jornalismo da Globo, a partir de agora, na área de economia, será o jornalismo do Itaú, absolutamente comprado. Da mesma forma como eles produziam a revista Piauí, né? E agora o João Moreira Salles, que é um dos donos do Itaú, criou um fundo mantenedor para fazer para investir na... para sair da sociedade da revista Piauí. Não, eu não quero ficar, eu quero que a Piauí seja uma revista independente, né, que ela não precise de mais dos meus recursos, então eu vou doar 350 milhões de reais, né, e aí com esse dinheiro da doação desses 350 milhões de reais, a revista deve ficar aproximadamente com 10 ou 15 milhões dos rendimentos por mês, por ano, para poder tocar o veículo, ou seja, aproximadamente 1 milhão de reais por mês. que não é o orçamento hoje da Fórum anualizado. E vamos combinar, a Fórum é muito maior que a revista Piauí na plataforma digital. Nós temos muito mais audiência do que eles, mas eles não precisam fazer jornalismo para ter audiência. Afinal de contas, eles fazem jornalismo neutro, né? Um jornalismo que tem outros objetivos, cuja dimensão é a independência a partir da riqueza do João Moreira Salles. Isso tudo é uma vergonha, a gente precisa discutir isso com muita seriedade, inclusive aqui, cá entre nós, era preciso começar a pensar numa legislação que impedisse essa promiscuidade financeira entre jornalismo e os interesses do mercado, né? Porque não é só o João Moreira Salles que faz isso com a Piauí, ou o Itaú que faz isso com a Globo agora. Isso está avançando de forma absurda por aí. A Exame, por exemplo, o BTG Pactual comprou a Exame. É, o dono da Exame é o BTG. A XP adquiriu a Infomoney e o Nubank está por trás da Easy Invest. Fora isso, a gente tem a Empíricos por trás, agora eles falaram que saíram e tal, mas quem montou, quem abasteceu economicamente o antagonista e quem deu solidez econômica ao antagonista, e não digo nada se não continua fazendo isso e só saiu pro forma da sua sociedade, foi a Empíricos. O Banco Safra tem uma produção de conteúdo com um caráter noticioso como se fosse produção jornalística. Então, esses bancos estão assumindo as editorias de economia e, ao mesmo tempo, não só as editorias de economia, acabam assumindo o jornalismo dessas empresas de comunicação. Já acontecia isso de forma indireta, como diz o João Feres nessa reportagem do Jornal do GN? Sim. Isso sempre foi verdade. Eu, nas minhas palestras, nos debates que participo, costumo dizer o seguinte: se você acha que a mídia, né, tradicional é independente, leia os cadernos de economia. Se você acha que a mídia tradicional é profissional do ponto de vista jornalístico, leia os cadernos de economia, porque eles são a expressão da lógica do mercado. Não existe contradição alguma em nenhum veículo de comunicação comercial sobre o que eles pensam em relação ao mercado, sobre a sua defesa cega dos valores do mercado e da ortodoxia do mercado. Não abrem espaço, por exemplo, hoje a gente vai ter aqui o Paulo Nogueira Batista Júnior. Paulo Nogueira costumava ir na Globo News, costumava ser convidado para participar de debates econômicos, como tantos outros. Só que nos últimos anos, e com os seus posicionamentos críticos a políticas econômicas ortodoxas, a soluções ortodoxas na área da economia, esse pessoal foi todo limado, e você fica apenas com os Sardenbergs da vida. Pessoas mal formadas, incultas, né, e que aceitam fazer papel de sabujos em defesa do mercado e dos interesses do capital financeiro e econômico. Outro dia, o Sardenberg fez uma defesa tão absurda que até Eliane Cattaneo discordou dele, né? Que era dos recursos que a Petrobras estava fornecendo para subsidiar para famílias miseráveis o gás de cozinha. E ele dizia que isto era um atentado contra a liberdade econômica, que isso fazia, tirava recursos dos investidores e, ao fazer isso, desmoralizava a Petrobras no mercado internacional. Era algo na faixa de 80 milhões de reais, um amendoim, né, perto do que a Petrobras gasta, por exemplo, em outras coisas que interessa aos... por exemplo, no salário do Silvio, do Luna, que é de 260 mil reais. Apenas o presidente da empresa ganha aproximadamente 3 milhões, 4 milhões de salário ano. Então, imagine você pegar 80 milhões para melhorar a vida e as condições de vida de milhões, de milhares de brasileiros que não têm condição de comprar gás. Eu estou fazendo aqui essa reflexão acerca do jornalismo econômico, mas ela perpassa toda o jornalismo brasileiro. Quando você compra um Infomoney, quando você compra um Antagonista, você está criando veículos não apenas para influenciar nas decisões econômicas. Quando você compra editoria de jornalismo da economia da Globo, você não está influenciando apenas nas decisões econômicas. Você está influenciando, sim, e desequilibrando o processo democrático brasileiro. Tem um desequilíbrio sendo construído e isto precisa ser debatido. Oh, Rolai, mas esse negócio de regulamentação aí e tal vai ser problemático. O Lula vai perder voto por causa disso. Eu não quero regulamentação de conteúdo, mas eu quero discutir, sim, regulamentação econômica e como são construídos os capitais dessas empresas, porque isso sempre foi regulamentado. Inclusive, as empresas brasileiras aqui estão com uma ação contra o El País e a BBC e a Reuters e outras empresas estrangeiras, porque elas estão produzindo conteúdo em território nacional. Essa cláusula da regulamentação, elas defendem. Se elas defendem essa cláusula, por que não discutir outras, como essa, o envolvimento de agentes econômicos com interesses na soberania do país, inclusive, né, financiando e comprando veículos de comunicação. Era esse o Fala Vovai de hoje e continuamos aqui com vocês.
É isso aí, Rovai. Olha só, antes de colocar aqui já o Ricardo Berzoini, que já está aqui nos bastidores da nossa live de hoje, vou agradecer novos membros que estão chegando aqui no canal e convidar todas para serem membros aqui do canal. Veja só, se a gente tivesse aí dos 152 mil inscritos, se só uma partezinha de vocês que são inscritos conseguirem ficar membros aqui no canal, a gente já consegue aqui garantir a sustentabilidade da TV Fórum. Olga Salomão, muito obrigada, bem-vinda aqui ao clube de membros da TV Fórum, e o Davi Neves também aqui chegando como membro na TV Fórum. E vamos então convidar aqui Ricardo Berzoini para subir nos nossos estúdios. Bem-vindo, Ricardo, tudo bem?
Boa tarde, prazer estar com vocês mais uma vez.
Grande Ricardo, seja bem-vindo, como sempre. Você ouviu aí o Fala Vovai, eu vi que você está por aí, né?
Ouvi, e você, claro.
É uma coisa que você discute, debate, conhece bem, que é o sistema financeiro brasileiro. E conhece bem comunicação também, porque esteve trabalhando com isso no governo Dilma, né? Isso. Então, queria te ouvir também em relação a isso, Ricardo.
Então, isso daí chama capitalismo, né, Renato? O capitalismo mais descarado do mundo, porque, na verdade, independentemente dessas parcerias mais estruturadas, quem manda nas áreas de economia, dos jornais e dos sites, são bancos e corretoras. Você pode ver, na Globo News, eles não ouvem ninguém da esquerda sobre isso. Eles ouvem sempre supostos analistas independentes, que são economistas, normalmente, de grandes corretoras, de grandes bancos, ou da Febraban. Aliás, um dos principais comentaristas econômicos da Globo News, por sinal, meu vizinho, chamado João Borges, ele vai ficar sabendo disso e vai fazer cara feia para mim aqui na rua. Ele era da Globo News e hoje ele é o chefe da comunicação da Febraban. E a Mona Dorf, que vocês conhecem, está na equipe lá também. Ou seja, é aquela velha história da porta giratória, né? As pessoas transitam de um lado para outro, nunca vêm para o lado, assim, vou trabalhar nos sindicatos bancários, vou trabalhar na Contraf. Não, vai trabalhar na Febraban. Até porque a remuneração é remuneração de banco, né? É muito mais atrativa do que se for trabalhar numa entidade popular. Então, qual é o problema? O problema é o seguinte: existe um culto de convencer os pobres a entrar no mercado de capitais. Quando eu falo pobre, eu estou falando pobre mesmo que não seja tão pobre assim. Um assalariado de classe média que está lutando para pagar a conta de luz que subiu, está lutando para pagar os juros que subiram, está lutando para encher o tanque do carro, que não dá mais para encher, ele bota só 2/3 do tanque. Aí fala para esse cara, está sobrando 30 reais ainda, invista em ações. Ou invista nas debêntures da empresa tal. Por quê? Porque essas entidades, corretoras e bancos, ganham uma fortuna com taxa de administração. E esse pessoal está cada vez mais rico. Quanto mais o país afunda, mais eles ficam ricos. Vou dar só um dado para vocês aqui, rapidamente, que é o seguinte, os bancos lucraram no primeiro semestre deste ano 62 bilhões de reais. Imaginem que eles pagassem só 20% de imposto na distribuição dos dividendos, teríamos aí alguma coisa próxima a 7, 8 bilhões de reais, porque não é 20% de 62, porque eles não distribuem tudo. Uma parte eles constituem reserva de lucros. Mas 62 bilhões. Detalhe, Renato e Dri, houve um aumento de 53% em relação ao primeiro semestre do ano passado. 53%. Então, essa é a realidade do país. As pessoas buscando proteína na caçamba do caminhão de lixo ou na fila do osso e o sistema financeiro lucrando cada vez mais. Eu, quando era presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, já faz 23 anos que eu deixei a presidência, eu, naquela época os lucros já eram estonteantes. Mas eu nunca imaginei que 21 anos depois, 23 anos depois, nós estaríamos com uma situação como essa, especialmente num país que está com a maior taxa de desemprego da história. O Bolsonaro bateu o recorde do FHC. Quando nós assumimos o governo em 2003, o desemprego estava em quase 14%. E havia também um subemprego de mais uns 8%. Hoje o desemprego vai fechar este ano na faixa de 15%. E o subemprego, que é as pessoas que não trabalham o suficiente para ganhar um salário mínimo, ou que não trabalham horas suficientes, apesar de ter disponibilidade para isso, vai fechar isso superior a 12%. Sem falar em 6% de desalento, gente que já não trabalha nem procura. Então, esse é o quadro. E o sistema financeiro lucrando. E aí, essas parcerias são bem-sucedidas. Quero dizer que a parceria da Globo, da Folha de São Paulo, do Estadão. O Estadão não é parceria, né? Porque já é a relação de dependência, porque está quebrado há 20 anos. Então, ele depende da rolagem das dívidas para continuar existindo. Até virou agora Estadinho, né? Mudou o formato para tabloide. Então,
tabloide
essa parceria é muito bem-sucedida e engana um monte de gente que fica pagando taxa de administração, pode investir direto pelo Tesouro Direto e fica pagando taxa de administração para fundos de investimento.
Pois é, né? Não era só tirar o PT, né? Que só tirar a Dilma que ia melhorar, a gente está aí com os desempregos.
Aí ele melhorou, né? Vamos deixar claro.
Para ele melhorou,
cara, melhorou, já não estava ruim com a Dilma, mas que melhorou os bancos e financeiras e corretoras de valores.
Melhorou também para quem tem offshore, né? Em paraíso fiscal, né?
Quase todos têm, né? Aí é bom lembrar disso. Se você que outro dia numa live me perguntava, mas Bezoel, então me explica aí, você que é bancário, como é que eu faço? Se eu quiser abrir uma offshore, primeiro você precisa ter dinheiro, né? Se eu não tiver muito dinheiro, vai ser difícil, porque é tão caro, será tão caro o custo administrativo que não vai valer a pena. Mas para você abrir, você procura uma corretora de investimentos, que eles vão te ensinar o caminho, vão te indicar um bom advogado para você abrir essa empresa de fachada, que lamentavelmente é legal. É imoral o ministro da Fazenda ter dinheiro em offshore, mas é legal. Isso remete a um debate que certamente o Paulo Nogueira, como foi o diretor tanto do FMI quanto do Banco dos BRICS, ele pode nos ajudar nisso, que é o debate sobre controle de capitais e remessa de lucros. Aliás, o João Goulart, um dos motivos que ele caiu, além de outros motivos, foi que ele tentou estabelecer uma limitação para a remessa de lucros, que é algo extremamente saudável, mas que, evidentemente, as grandes transnacionais não gostam, e certamente o Departamento de Estado da Casa Branca também não gosta.
Com certeza. Tem aqui a Leda Terezinha, membro aqui. O Brasil está ótimo, né, bolsonaristas? Vergonha internacional. Com tudo isso, né, a gente está vendo, né, a gente repercutiu bastante o vídeo das pessoas em Fortaleza pegando alimento no lixo, né? Olha só como está a situação. E ainda tem esses 20% e poucos da população que ainda acha, né, o Bolsonaro, que o Bolsonaro faz um governo ótimo, bom, né? Ótimo ou bom. Então é realmente inacreditável, né? Rovai, quer falar alguma coisa?
Eu queria conversar, perguntar para o Janine sobre o relatório do Renan.
Isso para mim é uma homenagem.
Eu, como eu sei que não, o Berzoini não vai ficar incomodado, tudo bem.
Somos amigos.
Olha só, Berzoini. Ontem deu um atrito lá na CPI com o Omar Aziz, meio puto, porque o Renan vazou o relatório inteiro, trechos do relatório, para outras pessoas. Ficou meio claro que é ele que fez o relatório apareceu por aí. Não tem muito como dizer, não, foi a secretária.
Quem vazou, né? Quem
vazou? Assim, esqueci na mesa do restaurante.
Esqueci e tal. E você achou que foi um erro político do Renan ter vazado isso? Você acha que isso pode criar algum mal-estar? Ou acha que o Assis está aproveitando isso para fazer um show ali?
Facilitar? Não, eu acho que gerou mal-estar com outros senadores, não só com Aziz. Eu tinha comentado com a Sônia, minha mulher, já há algum tempo, que eu estou achando o Renan muito afoito para dar entrevista. E tem uma regra que eu aprendi, que em CPI o relator fala nos autos. Quanto menos ele falar, em termos de juízo de valor, uma coisa é ele interrogar, comentar, a outra coisa é começar a fazer juízo de valor antes de ter o relatório. E aí o vazamento, evidentemente, eu acho que o Renan não agiu de má fé, agiu no entusiasmo de quem está fazendo um trabalho importante para o Brasil. Mas ele, na minha opinião, ele melindrou alguns senadores que queriam ter acesso ao relatório antes que a imprensa. E o Renan dá muita entrevista dizendo, olha, vou indiciar fulano por tantos crimes. Não é ele que indicia. Aliás, nem a CPI indicia. A CPI pede o indiciamento. A CPI tem muitos poderes, mas tem limitações também. Então é bom a gente não ficar tão assim, nunca fiquei tão entusiasmado com a CPI, porque eu acho que ela cumpre um papel importante, mas limitado. Quem terá o papel importante depois é a PGR. E, eventualmente, os Ministérios Públicos Estaduais, ou mesmo o Federal de Primeira Instância em alguns temas da CPI. Mas não acho que a CPI vai produzir por si só a bomba atômica que vai implodir o governo Bolsonaro.
Olha só, falando em CPI, amanhã você pode acompanhar a apresentação, a divulgação do relatório aqui na TV Fórum, com o Fórum 11h30, vai ser especial, né, Rovai? A gente vai começar aqui mais cedo para acompanhar essa sessão que vai ter a divulgação e na semana que vem vai ser votado pelos senadores. E segundo... Né,
que horas começa a sessão, Dri? Está previsto para que
horário? Então, geralmente começa 9h30, 10 horas, né? Então
a gente entra nesse horário amanhã, é isso?
Logo que começar, a gente vai estar aqui. Então, você assiste pela TV Fórum, né? Não vai assistir lá aquelas outras emissoras da mídia tradicional. Vem para a mídia progressista aqui no YouTube. Eu vou só ler aqui alguns superchats. Tem aqui o Davi Neves, que virou agora membro aqui do canal. O que passa na cabeça de pessoas liberais como a FHC ao perceber que seu público eleitoral é composto por fascistas radicais? Não há arrependimentos? Pergunta ele. E tem mais um superchat do Ed Luz. O Ed Luz diz que não se ouve economistas de esquerdas como a Fattorelli, às vezes nem o PT. Acho que ele quer dizer que não ouvidos aí aos economistas de esquerda. E tem também uma pergunta aqui sobre aquele investimento do MST, que foi aí também divulgado pelo Eduardo Moreira. Não sei se você chegou a acompanhar, tem o Marcos Martins perguntando a inclusão do MST no mercado. As classes médias vão pensar se os comunistas vão fazer investimento também. Isso daí foi uma boa iniciativa, né? Porque, afinal de contas, você está investindo o seu dinheiro para que você tenha um uso pelos agricultores, né?
É verdade. Esse tipo de articulação... Quer ver, a esquerda não é contra o mercado de capitais. No capitalismo, nós estamos no capitalismo, vamos lembrar, nenhum presidente que foi eleito vai governar fazendo a transição para o socialismo, porque não é isso disso que se trata. Se trata de um país capitalista, que tem uma Constituição, que trabalha a livre iniciativa como valor equivalente ao do trabalho, portanto, equilibrando a relação capitalismo e trabalho, em tese, né, pelo menos. Mas, obviamente, você tem uma necessidade de financiar. O MST, como qualquer atividade produtiva, é bom lembrar, a mídia divulga o MST por manifestações que eles tentam caracterizar como agressivas, violentas, ou por o que eles chamam de invasão de terras, que, na verdade, é a ocupação de terras improdutivas. E a mídia trabalha também com a ideia de que o MST não tem produção nenhuma. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do país e um dos maiores do mundo. O MST tem em várias cidades do Brasil feiras de produtor, onde os produtores fazem a comercialização dos seus produtos orgânicos. E eu visitei no Pontal do Paranapanema, no final do século passado, inclusive, eu visitei usinas de beneficiamento de leite para transformar em queijo, em requeijão, em iogurte, lá no Pontal, financiadas com apoio do governo do Estado de São Paulo. Então, o MST é uma entidade que articula atividades produtivas. Para que você possa, por exemplo, montar uma usina de beneficiamento de qualquer coisa, você precisa ter dinheiro. Se você for buscar no banco, nem sempre você consegue ou consegue juros razoáveis. Então, você financiar através de um fundo de investimento que o Eduardo Moreira ajudou a estruturar e ajudou a divulgar, é uma coisa muito importante, nada tem a ver com especulação, é investimento produtivo. Nós precisamos separar isso. Gente, banco não é uma coisa errada por si só, não. Os bancos brasileiros é que são bancos que não são amigáveis com o resto da sociedade. Eu sempre disse que o mercado financeiro brasileiro é uma máquina de miséria, ou seja, ele produz alguns ricos e milhões de pobres e miseráveis. Por quê? Porque ele tem uma relação de juros, de taxa de administração, de meta de lucro absolutamente irreal e indevida. Eu até cheguei a falar, ainda como deputado, né, protegido pela imunidade parlamentar, eu falei que a atividade bancária no Brasil equivale ao enriquecimento sem causa, que é um crime previsto no Código Penal. Ou seja, é ganhar dinheiro sem que haja, de maneira equilibrada, uma relação entre o trabalho despendido ali e a pessoa que está consumindo aquele trabalho. Por exemplo, no caso, se você tem... Qual é a função do banco? É mediar poupança com crédito, fundamentalmente. Se você tem alguém que poupa, essa pessoa tem que receber uma remuneração razoável pela sua poupança. E aquele que pega emprestado, ele tem que ter um juro amigável, que ele possa pagar, inclusive. O banco no meio, ele funciona como? Extraindo algum valor dessas duas pontas. E ao extrair valor, ele não pode enriquecer demais. Ele tem que ter uma rentabilidade razoável, e não uma rentabilidade, como eu acabei de citar aqui, que cresceu 53% em ano de pandemia.
Pois é, eles não têm. Eles cobram muito, né? As taxas são muito altas.
Taxas e tarifas.
Taxas e tarifas, né? Só para você E você fica sem opção, né? Porque você tem que pôr o dinheiro no banco, né? Então, é.
Eu já falei para vocês, eu sou correntista de cooperativa de crédito. Eu sou correntista do Banco do Brasil também, porque fui funcionário do Banco do Brasil. Mas eu defendo o seguinte, todo mundo que está assistindo a gente, entra na internet e procura saber como ficar correntista de uma cooperativa de crédito. Você vai pagar menos juros, menos tarifas e vai ter, na verdade, uma relação de associado e não de cliente.
É, o Marco Maia está montando um banco, né?
Não é banco,
Left Bank.
De fintech.
Fintech, né?
É uma iniciativa que eu acho interessante, mas eu acho assim, a nossa missão da esquerda é fortalecer o cooperativismo. As fintechs são uma fachada, um biombo que funciona a partir de outro banco. Nem sei qual é o banco que está trabalhando com ele. Eu não sou contra o que ele está fazendo, mas eu sou adepto das cooperativas.
Tá. Ricardo, vamos falar da terceira via, né? Do debate que a Globo está promovendo.
Quarta,
né?
Porque tem o Ciro já. Pô.
Na verdade, essa terceira via deve ter umas 10 vias dentro dela. Ela é cheia de ruelas. É tudo ruelinho. Não tem nenhuma avenida. Não tem nenhuma avenida. Essa que é a questão deles, né? É tudo viela.
É uma viela.
E a Globo está promovendo debate entre os candidatos a presidente pelo PSDB, Arthur Virgílio, o João Dória e o Eduardo Leite. São tão relevantes que é difícil até lembrar. O Eduardo Leite. E está distribuindo, olha só que beleza, uma assinatura de jornal para cada pessoa que assistiu o debate. Ganha uma assinatura.
Vocês checaram isso, é verdade mesmo?
É verdade, tem link, tem tudo, matéria
mas,
do...
Mas aí você dá um produto ruim para assistir um debate ruim, pô.
Além de... Você ganha um jornal ruim para assistir, né?
Oh. Um debate horroroso.
Olha só o card de divulgação aqui. Acesse o link e ganhe um mês. Peraí, aqui, ó, tá aqui embaixo. Vocês podem ver aqui na matéria da Fórum. Acesse o link e ganhe um mês de assinatura digital do Globo. Então tem aí, ó.
Tem o link, tem o pretinho.
E aí tem o comentário.
Eu acho que eu vou acessar só para ganhar.
Ganhar a assinatura. Olha. Mas você vai ver um jornal ruim, Ricardo. Fica aqui na
foto. Não, mas é bom para te ver como é que se faz um jornal ruim.
O Haddad diz: fui informado que o jornal O Globo está dando um mês de assinatura grátis para quem assistir ao debate dos pré-candidatos tucanos à presidência. Considero a prática imoral e ilegal. Configura doação de recursos em proveito de um partido político. Alguém vai apurar?
Nós apuramos. Aí. E o Lili Bittencourt fez a matéria.
Tem que apurar em termos de crime eleitoral.
Então, isso tem que virar um processo.
Eu,
né?
eu pergunto, se eu me anunciar como candidato a presidente da República, eles vão também divulgar o meu debate com o Lula?
Óbvio que não.
Suplicy podia andar de novo.
De novo, só para dar palanque, né?
Eu também entro, fica eu, Suplicy e o Lula, debatendo. Divulgação da Globo News, tá?
O que você acha que vai sair dessa prévia? Eu estava olhando aqui uma matéria aí agora há pouco. O número de diretórios que apoiam o Leite parece que é maior do que o que apoia o... Mas aí não vem os votos totais, né?
Precisa saber qual é o cadastro. Né? É o seguinte, há um tempo atrás, eu não lembro que ano que foi, que também anunciaram que ia ter prévia no PSDB.
Aí juntou e
foi,
né?
Acho que foi para o Dória ser candidato a prefeito. E eles disseram assim, eu não tenho como fazer porque não tem cadastro. Eu fui presidente de partido, né? Então, como presidente de partido, você sabe que uma das coisas que tem que zelar é pelo cadastro dos filiados. Porque a pessoa se filia ao partido numa circunstância, depois, 10 anos depois, já não tem mais nenhuma identidade. Então, você tem que manter atualizado, você tem que manter o endereço físico e eletrônico atualizado para poder manter uma relação com as pessoas. Senão, os cadastros viram apenas um cadastro. Então, assim, qual é a questão que eu acho que é fundamental aí? O Dória, eu tenho notícias de São Paulo de que o Dória, a boca pequena, já está dizendo o seguinte, ele vai, em algum momento, anotem aí, depois chequem se essa minha informação é verdadeira. que ele está já avisando que em algum momento ele vai pular fora, dizendo que a continuidade do governo dele em São Paulo é mais importante e tal, e que não é o momento dele disputar. Essa informação que eu recebi de uma pessoa que tem trânsito com os tucanos de São Paulo. O Eduardo Leite já anunciou, quando tomou posse, que não seria candidato à reeleição em hipótese alguma. Já fez isso na prefeitura de Pelotas. E o Arthur Virgílio, na minha opinião, está entrando. Ele não tem, digamos, número de apoio suficiente, mas está entrando para participar do debate. Os três são o quê? São neoliberais, que não têm nenhum compromisso nem com o patrimônio público, com a soberania nacional, muito menos com a classe trabalhadora. Então, é um debate que não tem como ser relevante. O que eles vão debater entre eles? São todos pessoas de direita. São todas pessoas que têm compromisso com o capital e não com o trabalho. O melhorzinho é Arthur Virgílio, por incrível que pareça. Eu fui deputado com ele. Ele é um cara menos à direita do que o Dória e o Leite. Mas não tem chance nenhuma. Então, eu acho, meu entendimento aí dessa situação é que eles vão, na verdade, tentar cavar esse tipo de espaço para alavancar uma candidatura do PSDB como terceira via.
Essa informação do Dória aí é relevante demais. Quer dizer, você apurou com alguém muito próximo do Dória, é isso?
Alguém que tem trânsito no PSDB. Pode ser que essa pessoa também esteja blefando. Blefando ou para ajudar ou para atrapalhar.
É porque, ó, aqui, vamos. Às vezes você não tem informação, você faz análise lógica, né, do cenário político para tentar obter respostas. Do ponto de vista da lógica, uma candidatura a governo do Estado para o Dória é mais arriscada do que uma candidatura à presidência da República. Eu acho que ele não vai ao segundo turno em São Paulo.
Depende do resultado da presidência. Porque se a candidatura dele para a presidência se tornar relevante ao ponto de, por exemplo, ele disputar o segundo lugar com o Bolsonaro, que eu acho que o Lula vai estar em primeiro lugar. Pode não ganhar no primeiro turno, mas vai estar em primeiro lugar. Ele vai, obviamente, ficar na fila para 2026. Ou pode ir segundo turno com apoio da Globo, com apoio dos grandes meios de comunicação.
Isso que eu acho, a candidatura de menor risco.
Mas veja bem, eu não acho que o governo de São Paulo, para eles, está perdido. Ao contrário. A máquina... Gente, vamos olhar o tamanho do PSDB em São Paulo, o tamanho da esquerda. Com todo carinho, com todo respeito aos companheiros...
Não, mas eu estou falando...
Aqui eu estou falando agora como analista e não como militante. Quantas prefeituras o PT tem em São Paulo?
6.
4. Quantas prefeituras o PSOL tem em São Paulo?
0.
0 nenhuma, né?
O PCdoB...
Nenhuma, que eu saiba.
Quantos deputados tem na Assembleia Legislativa? Na bancada federal. Então, tem uma questão, não estou dizendo que perdeu a eleição, porque a eleição é disputa no voto, é debate, é enfrentamento político, tem a ligação entre a campanha nacional e a estadual, mas eu não subestimo o poder da máquina do governo do Estado.
Eu também não subestimo, Ricardo. É que assim, a direita está rachada. O Alckmin vai sair candidato, provavelmente com o apoio do PSD, e do PUB. Então, você divide esses votos e eu acho que o Dória corre o risco de sequer ir para o segundo turno numa situação dessa. Tamanho é o desgaste que ele tem em São Paulo.
Claro, é verdade.
Então, aí, o risco passa a ser muito grande.
Mas veja bem, ele tem a máquina na mão.
Tem. Mas será que uma parte da máquina escorrega com a saída do Alckmin?
Não, acho que não, porque o Alckmin, na verdade, o Alckmin fez a aposta errada, né? Na eleição municipal lá atrás.
Sim.
Apostou que ele ia apoiar o Dória e ia contar com a lealdade do Dória, que na primeira oportunidade dele uma facada nas costas.
Ricardo, o Paulo Nogueira Batista Júnior já está aqui, eu queria subir.
Então vamos lá.
Você fica um pouquinho aqui para conversar com ele?
Fico.
Então, beleza, maravilha.
Enquanto vocês me tolerarem, eu estou aqui.
Não. Seguindo.
Deixa eu só agradecer.
Lembra da parceria que eu propus para você de fazer a
Fórum? Eu sei, você vai ficar com a parte dos prejuízos, que são muitos aqui da Fórum.
Fórum Investimentos.
Olha só, Andréia Olímpica
chegando. Um site neutro de investimento. Convido o Paulo Nogueira também para participar.
Vou convidar o Paulo Nogueira para ser sócio.
Vai ter a sessão Economia Super Neutra aqui. Carmen Moretzon, é que o FHC é fascista e movido à inveja do Lula.
Acho que a inveja pesa mais do que o fascismo.
Eu vou ler aqui só, antes de dar as boas-vindas para o Paulo, mais um superchat, porque senão o pessoal fica bravo aqui se eu não leio o superchat. Tem aqui o José Prudente de Almeida Filho, que é nosso otimista aqui, Dri. Eleição modelo, mulher que vira peixe, só cola uma vez. O projeto 313 tem agora o reforço Zé de Abreu e o PDT está esperando o resultado da piração total do Ciro. Beijo, coxa linda.
O Zé Prudente é o nosso comentarista otimista. Para ele, o campo progressista vai eleger 313 deputados, hein, Ricardo? Já pensou se ele acerta?
Paulo Nogueira, bem-vindo aqui à nossa live de hoje, ao nosso programa Fórum 11h30, tudo bem?
Obrigado, Dri, tudo bem? Olá, bom dia, Renato, Ricardo. Bom, prazer estar com vocês.
Paulo, vamos começar então pelo assunto que o Ricardo falou. Temos que perguntar para o Paulo direitinho como funciona a questão das offshores aí e o fato de tanto o presidente do BC quanto o ministro, né, Paulo Guedes, terem contas no exterior, parece que declaradas, né, a gente também não...
Mas, Renato, se me permite, na verdade, o que eu falei que o Paulo entende, como grande economista, é sobre o debate sobre controle de capitais.
Isso.
É um debate mais relevante do que as offshores.
Exato.
Então, Ricardo... Renato, o offshore é um mecanismo antigo, que é uma aplicação, uma conta em paraísos fiscais, que são jurisdições, geralmente países muito pequenos, ilhas no Caribe, em outros lugares, não só no Caribe, que dão pouco ou nenhuma tributação e regulação. Então, é um canal para evasão fiscal dos super-ricos, para aplicações de dinheiro sujo, para lavagem de dinheiro, é um problema. Tanto é um problema macro mundial que tem sido tema da agenda do G20 neste ano, principalmente, e debate estimulado pelo próprio governo americano, pelo Biden, né? Porque é impossível você tentar modificar, impossível não digo, mas muito difícil modificar o sistema tributário em qualquer país hoje, para torná-lo mais justo, mais capaz de financiar as ações sociais do governo, com essa possibilidade de evasão. Por mais que se tente, o risco de evasão fica muito facilitado. Olha, para você ter uma ideia, há muitos anos, que quando você olha as estatísticas de origem dos investimentos estrangeiros diretos no Brasil, grande parte aparece Caribe e outros paraísos fiscais mais importantes que grandes economias. Isso é uma distorção que decorre desse caráter assimétrico da regulação da tributação no mundo hoje. E é importante dizer o seguinte, viu, que não são apenas os paraísos mais citados, como esses do Caribe e outros, mas também paraísos dos países desenvolvidos. Por exemplo, as Ilhas do Canal da Mancha, é um paraíso fiscal, Guernsey, em inglês. Nos Estados Unidos tem Delaware, por exemplo, e outros também, que são jurisdições estaduais com grande facilidade de tributação. Então, os americanos, quando propõem combater os paraísos, têm que olhar para o próprio rabo também. Os ingleses têm que olhar para o próprio rabo, porque eles também facilitam a vida dos super-ricos e dificultam a justiça social ao permitirem a existência de paraísos fiscais dentro do próprio território deles. Então, uma questão importantíssima é essa. E olha aí, Ricardo, Renato, olha a ironia, porque o Brasil participa no G20 através do seu ministro da Economia, através do seu presidente do Banco Central, e tem participado dessas discussões sobre limitar, tributar recursos em paraísos. Com que cara eles vão lá agora voltar para retomar essa discussão, depois de terem sido flagrados pelos Pandora Papers, com contas vultosas no exterior, em algum momento, no caso do Roberto Campos, e agora, inclusive, até hoje, no caso do Paulo Guedes. Então, nós precisamos aguardar as explicações que o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto darão ao Congresso e à opinião pública, porque até agora não deram. Continuam omissos nessa explicação, que é muito importante que seja dada para que as pessoas não acreditem que é tudo uma tremenda farsa, né?
Com certeza. E eles foram convocados, né? Não sei qual que é a data que eles vão, mas vamos ver o que eles vão responder sobre...
Eudri, é significativo que tenha sido não um convite, mas uma convocação, no caso do Paulo Guedes, e para o plenário. Eu não sei se o Roberto Campos foi convocado também.
Acho
não
só
sei.
Né?
Deveria convocar também o Roberto Campos, hein? Precisaria ser convocado.
Também. Claro. Porque ele também teve informação privilegiada, né? Conflitos de...
Ele alegou que já fechou a empresa.
Mesmo assim, ele teve a empresa durante a vigência da presidência dele no Banco Central. Então, ele tem explicações a dar, né? E é até muito importante que seja dado um exemplo nesses dois casos para que não se repitam essas distorções no futuro, né?
Até para ele não achar que a autonomia do Banco Central, que é essa aberração, ela inclui isso, né? A impunidade.
Não quer, pois a autonomia do Banco Central, inclusive, reforça a necessidade de prestar contas
claro. Ao
Congresso e à opinião pública, né?
Mas como evitar, por exemplo, porque aí eu até vi o Randolph queria uma lei Paulo Guedes, né? Queria para evitar que no futuro pessoas que tivessem empresas, né, assim, que se privilegiassem das informações entrassem no governo. Qual seria uma medida para evitar?
Bom, Dri, seria importante ser mais específico no código de conduta das autoridades públicas e na legislação, para que não se tenha a ideia de que esse tipo de aplicação de investimento é permitido, dados os conflitos potenciais e reais de interesse que eles suscitam, né? Então, é o caso de examinar se o código de conduta e a legislação pertinente não precisa ser atualizada para coibir esse tipo de prática, esse tipo de duplicidade, eu diria, né? É uma duplicidade, né? Sabe o que acontece no exterior? Mas isso não é perfeito, mesmo nos países desenvolvidos. Esse problema não é só brasileiro. No exterior, quando você assume uma função pública importante, secretário do Tesouro nos Estados Unidos, presidente do Banco Central, você tem a obrigação de transferir as suas aplicações, nacionais ou estrangeiras, para um trust fund cego, que é administrado por administradores, sem que o administrador público tenha consciência, tenha conhecimento ou participação nessa administração. Mas veja que mesmo nos Estados Unidos esse problema existe. Se não me falha a memória, veio a público agora nesse mesmo contexto recente que o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, também tem problemas de conflito de interesse, também andou fazendo aplicações na presidência do Banco Central. Não pode. Isso é uma regressão a um padrão de comportamento que, tradicionalmente, os países desenvolvidos procuram coibir.
O Márcio Tomás Bastos, quando assumiu o Ministério da Justiça em 2003, ele anunciou que estava colocando todo o patrimônio dele para uma gestão, a parte das decisões dele, de modo que ele não tivesse qualquer risco de ser como ministro da Justiça, que lida com a questão da época... A questão do Comitê de Combate à Lavagem de Dinheiro. Tem várias outras funções do Ministério da Justiça que envolvem questões financeiras indiretamente. E ele tomou essa iniciativa por iniciativa própria. Ou seja, embora não fosse obrigado, ele decidiu fazer dessa forma e anunciou.
Podia ser a lei Tomás Bastos, porque isso que ele fez por iniciativa própria deveria ser obrigação de todas as autoridades.
Exatamente.
Pelos motivos que o Ricardo acaba de explicar.
Deixa eu só ler dois superchats, Rovai, já passo para você. Rosângela Sabino, só existe uma via, Luiz Inácio Lula da Silva e 375 parlamentares progressistas no Congresso para sustentar o presidente Lula. Ela está indo além, não é?
Aumentou 62.
Né? E a Leia Paiotti, obrigada também pelo superchat, ela disse que tirou do Santander e investiu no CRA do MST. Depois, quando eu vou querer também o nosso internauta da comunidade que pede indicação de cooperativa de crédito em São Paulo, mas o Vai tem uma pergunta antes, né?
Não, eu queria mudar para a pauta econômica mais do dia a dia, né, essa conversa aqui um pouco, porque sábado teve uma cena aí chocante, né, pessoas disputando comida no caminhão de lixo em Fortaleza, que circulou Brasil afora. A gente tem visto, basta sair às ruas das grandes cidades para ver a explosão de crianças, famílias morando na rua, pedindo nos faróis. Eu queria ouvir aí do Paulo Nogueira, porque agora parece que o governo está, e até do Berzoini também, o governo está colocando em debate a criação, a ampliação do auxílio emergencial para R$ 400, Auxílio Brasil, né, que eles chamam, para R$ 400, para 16 milhões de pessoas. Pergunta número um, né, aí, isso é suficiente, pode coibir, de fato, garantir um nível de segurança alimentar básico para algumas famílias? E dois, do ponto de vista político, o que isso pode significar? Talvez a primeira pergunta mais para o Paulo, a segunda mais para o Berzoini, mas vocês ficam à vontade para tratar das duas.
Então, Renato, eu acho o seguinte, eu acho que nós temos um quadro social de uma gravidade talvez sem precedentes, né? Desemprego, subemprego, emprego precário, emprego formal, desemprego de longo prazo, miséria. Eu estive em São Paulo recentemente, depois de muito tempo sem visitar a cidade, e impressionado com a miséria nas ruas. Não precisa nem olhar as estatísticas, é só olhar em torno da nossa vida privilegiada, né? Em bairros como Higienópolis, Oscar Freire, Jardins, eu fui também no centro da cidade, fui naquele sebo do Messias, fiz uma visita à catedral e à praça, fiquei chocado com a miséria que nós vemos nas grandes cidades brasileiras. Esse episódio de Fortaleza também foi impressionante, né? Eu diria o seguinte, que você com auxílio emergencial de 400, Auxílio Brasil, atingindo 16 milhões, o que o governo vai tentar? Ele vai tentar aumentar o valor médio do Bolsa Família e ampliar o alcance, ampliar o número de beneficiários, de famílias beneficiadas. Suficiente, não digo que seja suficiente, acho que pode ser insuficiente, não só porque o montante da transferência é pequeno, mas como numa economia moderna, qualquer economia, e mesmo não moderna, você não pode fazer que as pessoas dependam primordialmente de auxílio, de transferências sociais do governo. É preciso gerar empregos, empregos de qualidade. E é isso que está faltando no Brasil. Eu entendo que Bolsa Família, aliás, essa foi a concepção do Bolsa Família no governo Lula, quando foi criado, ele é um complemento de renda, não é um substituto. Eu acho muito ruim, viu, Renato, aquela ideia que parece progressista, mas que no fundo não é, que é de criar um grande auxílio permanente, um direito de cidadania, como substituto do emprego. Isso não é viável nem é bom para as pessoas. As pessoas querem trabalhar, querem contribuir, querem se realizar. Não é só de comida que as pessoas querem viver, embora no momento isso seja o mais urgente. Do ponto de vista político, o governo tem tido muita dificuldade no Congresso de alcançar esse objetivo, que é o objetivo eleitoreiro, né? É criar um Bolsa Família ampliada com outro nome que o Bolsonaro possa chamar de seu. Eu creio que ele terá grande dificuldade de fazê-lo, vai conseguir alguma coisa, provavelmente, tem que superar a barreira do precatório, por exemplo, mas eu cada vez mais acho que tem razão a pessoa que mandou aí o Superchat, que diz que só tem uma via, porque não quero ser otimista demais, mas eu tenho a impressão que a terceira via não aparece, e a segunda via, que é o Bolsonaro, tem dificuldades crescentes, por conta não só da crise econômica e social, mas também da marca indelével das 600 mil mortes. Então, Bolsonaro chega na eleição? Chega, se não sofrer impeachment. Chega competitivo? Sim, competitivo, é muito baleado, no meu entender. Então, Lula é o favorito, até onde a gente pode enxergar.
Muito bem. Ricardo?
Eu acho que a aposta dele é tentar retomar uma parte daquela popularidade que teve no ano passado, e que, obviamente, com a interrupção, porque houve uma interrupção, né? O auxílio emergencial deixou de ser pago por 2 ou 3 meses. E depois foi retomado. Ao mesmo tempo que ele anunciava que ia lançar um novo Bolsa Família, com o nome de Auxílio Brasil. Só que, aparentemente, eles não conseguem fechar esse desenho, nem no governo, quanto mais no Congresso. E aí a saída que eles estão encontrando, com resistência do Guedes, é fazer esse auxílio emergencial até dezembro. Acho que tem 2 problemas aí. Um problema é o seguinte, vai ficar claro que é um expediente eleitoral. O segundo problema é que não respeita a concepção do Bolsa Família. Na linha do que o Paulo falou, não é um programa para substituir empregos. Ele é um programa para socorrer pessoas que estão em uma situação extrema. E hoje o número de pessoas em situação extrema é muito maior. Eu disse aqui lá fora, em outros locais também, que a situação estava ruim e ia piorar, e está piorando. E está piorando por quê? Porque o país não tem projeto. O país é um país à deriva do ponto de vista de rumo. Claro, tem empresas que produzem, que vendem, que exportam, mas não tem, digamos, um arranjo do governo para um projeto de desenvolvimento, ainda que você possa discordar do projeto. O governo vai tocando, surge um problema aqui, ele responde certo ou errado, surge outro problema. Então, o Brasil hoje não tem um direcionamento. Eu tenho insistido muito, já até falei, talvez em alguma reunião que o Paulo também estivesse, que o Brasil precisa entender, nós precisamos entender, que o teto de gastos é algo absolutamente, não só ele é ineficaz, como ele é absurdo. E que é preciso desenhar uma nova regra para impedir, por exemplo, a gastança, que é gastar mal, gastar com quem não precisa, que é o caso do Brasil, que hoje tem mais de 400 bilhões de renúncia tributária e 80% dela indevida, tem 20% que ela é bem aplicada, mas o fato é que o Brasil precisa ter uma meta de crescimento e um orçamento de investimentos que seja capaz de sustentar a retomada do programa de infraestrutura, da internet, nas estradas, ferrovias, etc., etc., porque isso gera emprego. Isso movimenta a economia e gera muito emprego. Tanto emprego qualificado, como disse o Paulo, como também um emprego menos qualificado, que não é um emprego ideal, mas numa situação de miséria, você ter um salário mínimo e meio, e uma carteira assinada, é uma grande conquista. Eu até pelo meu passado sindical, mas não só por isso, como parlamentar, como militante político, a coisa mais angustiante da pessoa é dizer, eu estou desempregado há 2 anos, há 3 anos, eu quero muito emprego, pode ser com qualquer salário. A pessoa quer ter uma carteirinha assinada, um 13º, a contribuição para a Previdência. Eu peguei um caso de uma senhora aqui em Brasília, que ela contribuiu para a Previdência e faltava 1 ano e meio só. Há uns 3 ou 4 anos atrás, ela perdeu o emprego. Ela disse, eu quero só trabalhar mais 1 ano e meio para eu poder aposentar. Ou seja, é uma pessoa que está no desespero, porque ela contribuiu e está vendo que talvez ela nunca se aposente.
Dureza, né? Vou ler também aqui o superchat, só vai já te passo aqui. A Leda Terezinha Henrique, ela traz uma dica aqui cultural: assista ao Netflix, no Netflix, Je suis Cari, como acontece nos golpes, vale muito a pena.
No Brasil a gente sabe como acontece, pode
ficar. A experiência
de sobra.
A gente é bom de golpe aqui.
Aqui é o roteiro pronto, né, para uma série aqui do Netflix, né? E tem também a Natália Barbosa. Ela diz, o que mais preocupa e revolta é ver que não há iniciativa nem vontade, nenhuma ação do governo para combater esta miséria que vemos agora.
Eu queria emendar essa conversa que a gente está falando de aumento do Auxílio Brasil e de miséria. Isso perpassa também o aumento da inflação nesses últimos meses, né? Nós temos aí uma inflação na ordem já dos 10%. Né, pelo IPCA, nos últimos 12 meses. Com projeções de alguns aí que dizem que vai ser menor ano que vem, que eu queria até ouvir, né, o Paulo Nogueira sobre isso, eu não consigo ver de onde estão tirando isso, porque a gente tem uma crise energética que pode explodir aí já no começo do ano que vem, isso afetar a produção, por um lado, e tem essa tentativa do governo de fazer algum cambalacho eleitoral para conseguir o voto dos mais pobres. O que você acha, Paulo? Vamos ter mais inflação, menos inflação? Tem, isso coloca em risco a reeleição do Bolsonaro, o projeto político dele?
Renato, eu vou te dizer que muito do negativo que está acontecendo agora em 2021 foi previsto, era esperado, por exemplo, crescimento lento, a persistência de problemas graves no mercado de trabalho, miséria, aumenta a miséria, tudo isso era esperado. Foi inesperado no Brasil e no mundo, mas aqui no Brasil mais do que no resto do mundo, o aumento da inflação, que é uma inflação propulsionada por choques de oferta, principalmente. Você falou na crise energética, que tem a ver com o regime de chuvas insuficiente e outros problemas, mas também choques de outra natureza, na área de alimentos, na área de preços internacionais de combustíveis e de câmbio. A minha impressão é que a inflação continuará surpreendendo para mais, ou seja, não digo que ela não vai cair, mas ela vai continuar mais alta do que se esperava. E isso tem, sim, um efeito muito importante em termos econômicos, sociais e político-eleitorais. É um ponto fraco grande. Deixa eu só apontar uma contradição, uma coisa curiosa que tem sido pouco notada, porque a mídia a mídia corporativa não dá espaço para real reflexão crítica. Reparem que o Banco Central do Brasil foi bastante bem sucedido em manter a inflação dentro do regime de metas, dentro das metas do regime de metas, desde que ele foi introduzido em 1999. Foram poucas as vezes em que o Brasil fugiu das metas. E é irônico que o Brasil vá romper a meta, o teto da meta, em 2021 e 2022, possivelmente, com o Banco Central já independente, que supostamente seria mais capaz de enfrentar a questão inflacionária. Então, nós vamos ter que aguardar as explicações do Roberto Campos Neto, da sua equipe, dos seus diretores, sobre por que eles não cumpriram a meta esse ano e por que vão cumprir ano que vem. E se não cumprirem ano que vem, por que não cumpriram? Porque faz parte do regime de metas que o Banco Central se explique em detalhe quando não consegue cumprir as metas estabelecidas pelo Conselho Monetário. Né? Então, a minha opinião sobre a inflação é que nós temos que tomar muito cuidado, porque foi uma grande conquista da sociedade brasileira essa inflação controlada que nós tivemos na maior parte do tempo, nos últimos anos. Né? E é muito importante que não se perca isso para defender a estabilidade da moeda nacional e o interesse do povo brasileiro, que quer ter uma moeda relativamente estável e vinha tendo até recentemente.
Perzoinho.
Não sei se o Paulo deve se lembrar que no final do governo Fernando Henrique Cardoso, a inflação teve uma subida forte. E a principal razão foi o dólar.
Sim,
o dólar chegou a R$4,00 em 2002. E nesse período aí, eu até me lembro que o primeiro reajuste dos aposentados no governo Lula foi de quase 20%, 19,7%. E foi simplesmente a inflação entre maio de 2002 e abril de 2003. E depois, como o dólar, após a eleição do Lula e a gestão no início do governo Lula, refluiu, chegando inclusive a cair de R$ 3,00, e depois, mais para frente, chegou a valer R$ 1,60, né? Na verdade, a inflação teve uma ajuda fundamental. Agora está acontecendo a mesma coisa. Quando o Bolsonaro tomou posse, o dólar estava em R$ 3,80, se não me engano. E agora está em R$ 5,50. É óbvio, todos os preços que têm alguma vinculação com o mercado internacional, sejam produzidos no Brasil ou importados, eles sofrem essa pressão cambial evidente. E o Banco Central não fez nada nesse período para segurar a cotação. Ao contrário, parece que havia um arranjo entre o Guedes e o Banco Central no sentido de deixar o dólar deslizar. Porque as reservas que foram constituídas para ter esse colchão para atuar diretamente em moeda ou em contratos de swap, elas permanecem lá, 350 e poucos bilhões de dólares. E não foi usado como instrumento para conter o dólar. Claro, não é desejável conter artificialmente o câmbio. Mas em períodos de pressão inflacionária, não tem nada demais o Banco Central agir com contratos de swap ou com a negociação de moeda física. O que eu acho que é fundamental observar o seguinte: a inflação, você falou IPCA em torno de 10,5%, mas uma inflação de uma família pobre é muito mais alta, porque é gás, alimento, conta de luz e de água. Então, essa inflação média, que o IPCA, salvo engano, são até 30 salários mínimos, né, Paulo? Deve ser em torno de 30 salários mínimos.
Acho que isso.
E o INPC é até 8 salários mínimos. Ou seja, são medidas de classe média. A gente pode até achar que não é bem classe média, mas são medidas de classe média. Ou seja, se tirar um INPC até 1,5 salário mínimo, está na faixa de 20%, 25%. Portanto, o impacto em termos de perda de renda para os trabalhadores assalariados e não assalariados é muito maior, seja pelo desemprego ou pela inflação.
Muito bem, para a gente chegando aqui no final do programa, o Paulo Nogueira tem hoje também um compromisso, mas eu queria falar um pouquinho aqui dessa demissão do Castor aí pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, né? E a Lava Jato não é apenas um projeto, uma crise judiciária no país, né? Ela acabou transformando-se o Brasil também em vítima de uma grande crise política que levou a uma grave crise econômica. E eu queria ouvir o Paulo, se ele acha que essa punição, de alguma forma, começa a repor as coisas no lugar, se isso pode vir a ter um impacto para um debate de maior estabilidade para investimentos no Brasil, e o Berzoini também do mesmo jeito.
Olha, Renato, eu não sou especialista nisso, mas todos os brasileiros acompanhamos parecidos a distorção monumental do sistema de justiça que ocorreu por força de Lava Jato, Moro, Dallagnol. E eu acho que esse é um passo, mas muito mais tem que ser feito. Eu sou contra essa ideia que às vezes transparece, mesmo no discurso daqueles que foram vítimas da Lava Jato, como Lula, de que Lava Jato é passado, Moro é passado. Não. Enquanto nós não corrigirmos as deficiências do sistema de justiça que geraram Moro, que geraram Dallagnol, que geraram Lava Jato com todos os seus abusos, nós não teremos uma democracia estável, protegida. Então é fundamental rever a legislação, rever os procedimentos de punição e responsabilização dos membros do Ministério Público, por exemplo, que o que nós vimos aqui no Brasil foi uma coisa chocante. Chocante, sem precedentes, que foi a politização extrema da justiça para perseguir determinados adversários políticos e favorecer outras forças políticas. Não é passado. Não é passado de jeito nenhum. É presente e será futuro se nós não enfrentarmos essa questão estrutural. Aí você fala muito em reforma estrutural. Reforma estrutural do judiciário também é importante para que o Brasil tenha uma democracia sólida e confiável.
Na mesma linha, Renato, eu acho que a Lava Jato não é passado, e a minha opinião é que essa decisão do Conselho, que foi por 6-5, é bom lembrar, que 5 votaram contra um procurador que arquitetou o financiamento ilegal de um outdoor em homenagem à operação da qual ele fazia parte. É um escândalo que foi mais um revelado pelo Delgatti. É bom sempre homenagear o Delgatti, que nada do que está acontecendo teria acontecido se não tivesse ocorrido a Vaza Jato. E nesse quadro, você tem que lembrar o seguinte: enquanto houver a possibilidade de procuradores agirem com esse grau de liberdade para fazer investigações ilegais, veja bem, eu sou favorável à investigação. Dentro da lei, a Lava Jato está demonstrado que 90% dela, talvez 95%, ela foi feita com enredo pronto onde precisava encaixar as peças. E aí eles iam cometendo ilegalidades para poder encaixar. Inclusive, eu fui vítima disso também, com a delação da Andrade Gutierrez, que me imputou uma acusação absolutamente sem pé nem cabeça. E eu, desde o começo, falei, não estou nem aí para essa acusação, porque não tem pé nem cabeça. A delação do Palocci, que foi aceita não pelo Ministério Público, mas pela Polícia Federal, de maneira totalmente irregular, e o Supremo Tribunal Federal homologou de uma maneira absolutamente descuidada ou interessada. E, por fim, eu acho que é importante a gente continuar com esse processo, homenagear o Paulo Teixeira, que está sendo vítima de uma campanha de desinformação, de mentira, de calúnia, em relação à PEC, que estão chamando da PEC da vingança. É a PEC para simplesmente alterar um pouquinho a composição do Conselho Nacional. Talvez essa decisão por 6 a 5 seja uma forma de dizer para o Congresso: olha, nós não somos praticantes da impunidade. E é bom a gente sempre lembrar que um cidadão contra o qual foram levantadas centenas de acusações em 20 processos, que foi presidente da República, passou 580 dias preso e desafiou os procuradores e o juiz Sérgio Moro e os ministros do Supremo a apontar uma só prova contra ele. Ele agora está aí lutando para poder tirar o país dessa lambança, dessa lama que é o governo Bolsonaro. E ele ficou preso 580 dias, no período em que seu neto morreu, seu irmão morreu, no período em que ele amargava a viuvez recente. Ou seja, nós precisamos lembrar que a história do Brasil, infelizmente, em séculos, é repleta dessas ilegalidades, e que o sistema de justiça é branco e masculino. Certo? É bom lembrar disso. E é contra os trabalhadores, com exceções. Mas é, em geral, contra os trabalhadores, contra os explorados, contra os excluídos. E é preciso reformar, concordando mais uma vez com o Paulo, é preciso reformar a estrutura do judiciário brasileiro, se quisermos ter democracia de fato.
Muito bem, muito bem. Queria agradecer ao Paulo Nogueira Batista Júnior, sempre muito generoso conosco, escreve a cada quinzena na fórum, manda seus vídeos, né? E o Ricardo Berzoini, que já virou um comentarista parceiro, eu digo que ele é um comentarista associado.
Vou mandar o boleto, qualquer dia.
Só preciso passar para ele parte das dívidas aqui do canal.
E tem a pergunta, passar para um destaquezinho final de um minuto para cada um, e para o Ricardo, o Joaquim Silvino queria indicação de cooperativa, não sei se ele pode ver, de cooperativa de crédito.
Diga para ele para entrar no site do Sicoob, e do Sicred e da Cressol. Sicoob, Sicred e Cressol. Lá tem indicações de como você localizar uma cooperativa perto de você. E o bom é que dá para abrir sem ir na cooperativa. Você abre pela internet. A conta recebe em casa o cartão também, sem precisar sair de casa, e você se tornará o mais novo cooperado de crédito do Brasil. Eu sou entusiasta e defendo que o Brasil... E, aliás, eu ajudei, né, as cooperativas lá no começo do governo Lula a reunir com o Lula e com o Meirelles para que o Banco Central alterasse as normas, que eram muito restritivas. Em 2003, o Banco Central, mesmo com muita gente dentro do Banco Central contra, alterou as normas, voltando a permitir as chamadas cooperativas horizontais, ou seja, aquelas cooperativas que não são vinculadas a categorias. Então, você tem uma cooperativa que é vinculada aos bancários, aos metalúrgicos, aos professores, mas também tem uma cooperativa de Brasília, a qual eu sou filiado aqui, além de ser filiado à Cooperforte, que é a cooperativa de crédito dos funcionários de bancos federais.
Paulo Nogueira, seu destaque final.
Acho que está com problema na conexão.
Obrigado, Renato. Prazer participar aqui dessa conversa com vocês. Eu agora vou pedir para vocês licença, porque eu tenho realmente um compromisso. Foi um prazer ter a discussão com vocês para voltar aqui para discutir os nossos problemas conjunturais e estruturais.
Maravilha.
Maravilha, finalizado.
Obrigado.
Tudo de bom para quem.
Obrigada, Ricardo.
Obrigado, Ricardo. Obrigado, Paulo.
Beijos para todos.
Beijos a todos.